televisão. Euronet Plus.
É o primeiro visto de Bruxelas 2021. Estamos em plena presidência portuguesa da União Europeia, um ano decisivo que ficará marcado pela vacinação dos europeus, a resposta à pandemia, desde logo sanitária ainda, com muitos confinamentos parciais ou até totais em vários países europeus, a recuperação económica em pano de fundo e outros processos que vamos acompanhar semana após semana aqui à sexta-feira no Visto de Bruxelas, num balanço da Semana da Atualidade Europeia. Muito marcada neste início de ano pela questão da vacinação. Já esta manhã, a Presidente da Comissão Europeia atualizou a informação em relação à vacinação e ao desenvolvimento e distribuição de vacinas no espaço europeu. O jornalista Vasco Gandra esteve atento à conferência de imprensa de Ursula von der Leyen.
A Comissão Europeia garantiu hoje 300 milhões de doses adicionais de vacinas anti-Covid desenvolvidas pela Pfizer e pela BioNTech. A União Europeia poderá assim duplicar o número de doses desta vacina. As primeiras entregas chegam no segundo trimestre, o restante até ao final do ano. Esta compra, mais os 150 milhões de doses da vacina da Moderna, que foi aprovada esta semana pela Agência do Medicamento, permitem vacinar a esmagadora maioria da população europeia, garantiu a Presidente da Comissão.
Já asseguramos o total de doses de que precisamos para vacinar 380 milhões de pessoas, e isto é mais de 80% da população europeia. E outras vacinas seguir-se-ão nas próximas semanas e meses.
Ursula von der Leyen disse que para vencer a pandemia é necessário vacinar o maior número de pessoas o mais rapidamente possível. Em relação aos países que se possam ver tentados a negociar bilateralmente o fornecimento de vacinas, a Presidente da Comissão lembrou que há um compromisso vinculativo a 27.
Nós acordámos de forma juridicamente vinculativa que não haverá negociações paralelas, nem contratos paralelos. O quadro em que estamos a trabalhar é de 27. Juntos estamos a negociar, juntos estamos a comprar e juntos levamos a cabo o processo de vacinação.
Ao todo, a União Europeia tem uma carteira de 6 potenciais fornecedores de vacinas com diferentes tecnologias. Já garantiu um número que poderá chegar aos 2,3 mil milhões de doses para a Europa e países vizinhos.
Um dos grandes desafios da primeira metade, desde logo do ano, onde a presença portuguesa da União Europeia se exerce, Charles Michel, Presidente do Conselho Europeu, esteve em Lisboa para essa abertura, a meio da semana, para a abertura da presidência portuguesa, onde sublinhou exatamente essa matéria relacionada com a vacinação. Charles Michel a dizer que estão mobilizados os esforços para aumentar as vacinas, parceria com a Comissão Europeia, os governos nacionais e as autoridades locais. Um grande desafio com esforço, e haverá uma reunião no final de janeiro de chefes de Estado e de Governo para abordar a crise de Covid, a gestão da crise de Covid e o lançamento em larga escala das vacinas. Nessa conferência de imprensa com António Costa, o primeiro-ministro português sublinhou que este calendário da vacinação pode sofrer alterações.
Este calendário pode sofrer alterações, seja porque as empresas conseguem aumentar a capacidade de produção, seja porque pode haver problemas ao longo deste processo de produção. Já tivemos um caso onde houve 24 horas de atraso numa das entregas. E temos que saber também gerir a nossa ansiedade, que eu percebo bem. Estamos todos já fartos de termos esta ameaça do Covid.
Em direto neste Visto de Bruxelas, Francisco Sácio Cabral. Boa tarde, Francisco. A questão da vacinação vai ser central no semestre que Portugal exerce à frente da presidência da União Europeia.
Vai ser central e é muito curioso porque a saúde não está contemplada nos tratados da União Europeia. E graças à iniciativa da Comissão conseguiu-se esta coisa importante, que é haver um único comprador, que é a Comissão, como ela agora há momentos disse, ouvimos, e não há compras bilaterais dos países. Portanto, isto é positivo. É claro que a pandemia também vai, de certo modo, prejudicar a presidência portuguesa, na medida em que muitas reuniões que seriam presenciais, seriam feitas em Portugal, muitas delas vão ter que ser à distância.
Aliás, já começou, porque era esperado esta semana o Presidente do Eurogrupo e não veio a Lisboa o Presidente do Eurogrupo.
Exatamente, e no próximo dia 15...
Mas haverá, está prevista eventualmente a vinda do Ursula von der Leyen e a Comissão Europeia em núcleo mais pequeno, mas para já vamos
sim,
ver.
Sim, eu recordo que estava eu na Comissão Europeia quando Portugal teve a sua primeira presidência.
1992.
Exatamente. E vieram todos os comissários, como é o normal. Desta vez vem só a presidente e 6 comissários.
Exato.
O que, enfim, diminui um pouco a capacidade dos comissários falarem com os dirigentes portugueses. Mas, enfim, é uma inevitabilidade da pandemia.
E isto cruza-se com outro tema que tem a ver com a recuperação económica. Antes de falarmos disso, Francisco, o ex-presidente da Comissão Pedro Dom Barroso, que está agora à frente da Aliança das Vacinas, disse esta semana também numa conferência que, no fundo, o sucesso do programa de vacinas é o verdadeiro plano para a recuperação da economia global.
O verdadeiro programa de estímulo para a economia, o verdadeiro plano de recuperação é o programa de vacinas. Faz mais isso pelo regresso da economia a uma certa forma de normalidade que qualquer estímulo orçamental ou monetário. Embora, obviamente, dada a dimensão da crise, se justifique plenamente este esforço sem precedentes a que estamos a assistir, não apenas na Europa, na União Europeia, mas também no Reino Unido, mas também nos Estados Unidos, no Japão, nas maiores economias, o esforço de ativismo orçamental e de ativismo monetário para conseguir evitar que a crise económica se transforme numa depressão profunda da qual seria muito mais difícil sair.
E para isto, Francisco, é preciso que os fundos europeus cheguem e para os fundos europeus chegarem é preciso que o plano de recuperação já aprovado ainda passe pelos parlamentos nacionais.
Pois é toda esta, enfim, estas regras que são normais, mas que implicam, enfim, alguma espera, alguma demora. Agora, não há dúvida que esta a bazuca, conforme se chama por vezes, tem uma novidade importantíssima, que é ela vai ser em grande parte financiada com dívida emitida pela própria Comissão Europeia e que tem tido uma grande aceitação nas várias emissões que já foram feitas, tem tido uma grande aceitação nos mercados. Ora, isto não era impensável até há um ano, não é? Porque havia aquela recusa das eurobonds e das obrigações conjuntas, e etc. E isso, graças, penso eu, à liderança de Ursula von der Leyen, isso foi, e também à ajuda de Macron e de Merkel, que chegaram a acordo sobre isso, isso foi ultrapassado pela primeira vez. Senão não era possível tanto dinheiro vir para os países da União Europeia.
Ao longo deste semestre, vamos falar de muitos assuntos aqui neste espaço da presença portuguesa da União Europeia. Vamos só elencar aqui duas áreas que sobram do final do ano passado. Primeiro, em relação ao Brexit, Francisco, o assunto, apesar de haver o acordo, ainda vai passar por muita burocracia, muitos detalhes ao longo
deste... E muita negociação, porque ficaram muitas pontas soltas no acordo. Foi preciso fazer aquele acordo à última hora, não é? Que foi feito, enfim, quase no limite para, de facto, o Reino Unido sair da União Europeia na data prevista, que era 1 de janeiro deste ano. Já não está na União Europeia, mas há muitos pormenores, e que às vezes nos pormenores é que estão os problemas, que faltam resolver. E é preciso que haja negociações mais céleres possível entre a União Europeia e o Reino Unido para terminar, digamos, completar aquilo que ficou em aberto.
E outro assunto que também foi fechado praticamente nos últimos dias do ano, teve a ver com o acordo de investimentos entre a União Europeia e a China e causou alguma surpresa. Foi fechado na presidência alemã da União Europeia e algumas críticas veladas ao momento em que tudo isso aconteceu. Como
Exatamente.
É que Francisco olha para isto?
O problema do timing é um pouco surpreendente, porque é de facto uma vitória diplomática para a China, Há muita gente que diz que a China não vai cumprir porque já não compra as coisas, os compromissos que tomou quando entrou no princípio deste século na Organização Mundial do Comércio. Agora, fica-se um pouco surpreso com o timing, porque e o timing foi escolhido por Merkel. Foi Merkel que insistiu em que fosse na presidência alemã que este acordo fosse concluído. O acordo estava a ser negociado há 7 anos, é verdade. Mas nesta altura vemos que estão a acontecer coisas muito graves em Hong Kong. Enfim, e de um modo geral, o regime chinês só veio reforçar o seu caráter antidemocrático. Mas a crítica talvez principal foi que porque agora, quando ainda não entrou em funções a nova equipe da administração americana, de Biden, que só toma posse no dia 20 deste mês. Porque não esperar até isso? Bom, isso aí podemos calcular, podemos especular. Merkel queria que sair de terminar a sua presidência, que é a última, porque ela vai sair, abandonar a chancelaria, a chanceler, primeira-ministra, por volta do verão. Ela queria terminar a sua presidência com, enfim, qualquer coisa que fosse positiva.
E será isto.
E terá isto. Mas também, se calhar, fui também a pensar em Trump. Porque Trump, que tinha muito má relação com a chanceler alemã, foi desagradável várias vezes com ela. E isto foi mostrar que nós somos capazes de fazer acordos com a China, que aliás, segundo se diz, não trazem grande novidade em relação àquilo que os americanos já tinham conseguido.
Sobre Trump e sobre a América falaremos nas próximas semanas, até porque vem a tomada de posse de Joe Biden no dia 20 de janeiro de 2021. Como veem, não faltam temas para abordar neste Visto de Bruxelas todas as semanas à sexta-feira.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Tallinn. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.